Bezerra Hashem, Daf Kuf Nun Zain, Tatadish Barabat, olá pessoal, bem-vindos a novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Nun Vavamot Bet, na nona linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Continuando o assunto do Shchiv Merah, uma pessoa prestes a falecer e está distribuindo o patrimônio dele. Rabbi Eliezer Omer, fala Rabbi Eliezer, Beshabbat Varav Kayami, Veshene Achol Lichtov, Avalo Bechol, fala Rabbi Eliezer, você está prestes a falecer no Shabbat. Uma vez que ele não tem como fazer o Kinyan estudar, levantar um objeto e que escrevam isso no testamento, que ele distribuiu dessa forma, não é permitido escrever no Shabbat, obviamente, então não tem como fazer esse ritual do Kinyan estudar e que escrevam isso no testamento, então é suficiente que ele diga o que ele quer que aconteça com o patrimônio dele e isso vai funcionar. Mas toda vez, durante a semana, que ele pode fazer o que ele estudar, ele pode escrever no testamento que ele fez, então ele não tem como simplesmente dizer o que ele quer que aconteça com o patrimônio. No Shabbat sim, durante a semana não, fala Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer Beshabbat Amru Kava Chomer Bechol. Fala Yoshua, se o escrivão pode distribuir oralmente o patrimônio dele no Shabbat, é óbvio que ele pode durante a semana. Fala Rabbi Yoshua, no Shabbat a pessoa está muito limitada como ele pode transferir posses. Tem muitas leis que limitam isso. Então, se no Shabbat a pessoa tem pouco poder de transferir posses, é suficiente que o Shemera diga o que ele quer que aconteça com o patrimônio, algo que durante a semana, que a pessoa tem muito mais poder, liberdade total de como transferir posses, é algo que é suficiente que ele diga o que ele quer que aconteça com os bens dele. Então, o debate da beleza de Yoshua se refere a durante a semana, se o Shemera pode distribuir oralmente ou não. No Shabbat, todos concordam. Caiu de ser bom uma discussão parecida. Zachin Nekatan, Ved Zachin, negador de Verabeleza, fala a beleza que um adulto pode adquirir algo em nome de uma criança, para que a criança adquira posse. Um adulto pode adquirir posse por ele, fazer as Ria. Isso funciona. Porque a criança, pela Torá, não tem como adquirir posse. Então, um adulto pode adquirir posse em nome da criança. Mas fala Benezer que um adulto não pode adquirir posse de algo em nome de outro adulto. É necessário que cada um adquira para si. Porém, fala os comentários, se Meira Benezer concorda que os sábios decretaram que isso sim funciona. Zahin Adam Shelo Befanav, um adulto pode adquirir algo em nome de outro, para que esse outro adquira posse. Fala Rabbi Yoshua que se um adulto pode adquirir algo em nome de uma criança, mesmo que a criança tenha pouco poder de adquirir algo para si, um adulto pode adquirir algo em nome dele, é óbvio que um adulto pode adquirir algo em nome de outro adulto. Então temos um debate da beleza de Rabbi Yoshua. Se um adulto pode adquirir algo em nome de outro, conforme Rabbi Yoshua não, conforme Rabbi Yoshua sim. Assim fala nosso Mishnah, vamos revisar na Gemara. Fala uma Matnit Imani, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Rabi Yudá e Detane, vai como Rabi Yudá. Fala a Breta o seguinte, Rabi Mir Omer, Far Mir, Rabi Eliezer Omer Bechot Varav Kayamin, Mipnei Sheachol Lichtov, Avalo Beshabbat. Rabi Mir, ele transmitiu diferente esse debate, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, diferente da nossa Mishnah. Conforme Rabi Mir, a opinião de Rabi Eliezer é que se uma pessoa está prestes a falecer durante a semana, ele pode distribuir oralmente os bens dele. Porque durante a semana a pessoa tem muito poder de transferir posses. Já no Shabbat, que a pessoa tem pouco poder para transferir posses, está mais limitado, não é suficiente que o Shemirah diga o que quer que aconteça com os bens dele. Rabbi Yoshua Omer, fala Rabbi Yoshua, começamos com o Kufnun Zayin em cima. Bechol Amru Bekavachomer Beshabbat. Fala Rabbi Yoshua que se a pessoa, o Shemera, pode distribuir oralmente os bens dele durante a semana, mesmo que ele tinha a opção de fazer o Kinyan estudar, levantar o objeto e transferir posse, mesmo assim é suficiente que ele diga o que ele quer que aconteça. Então, muito mais no Shabbat, que o Shemera está muito limitado como transferir posse, que é suficiente que ele diga o que ele quer que aconteça. Sabe o que é suficiente que ele diga, para que ele não se desespere e a situação de saúde dele piora. Então, fala Rabbi Yoshua, se durante a semana que ele pode fazer o Kinyan Sudar, levantar um objeto, mesmo assim ele pode também dizer o que ele aconteça com o patrimônio, muito mais no Shabbat, que ele está muito mais limitado, que ele pode. Caiu Tzebo, em uma decisão parecida, Zahin Negador, vez Zahin Negatan de Rabilhezer, fala Rabilhezer que um adulto pode adquirir algo em nome de outro adulto, assim Abimir transmitiu, conforme Rabilhezer, uma vez que esse, os dois adultos podem adquirir para si, um pode adquirir para o outro, vez Zahin Negatan, para ele falar Rabilhezer, um adulto não pode adquirir algo em nome de uma criança, assim como uma criança não tem como nomear alguém emissário dele, shaliach dele. Então, um adulto não pode se autonomear um emissário, um shaliach, para adquirir algo em nome da criança. Isso não funciona. Rabbi Yoshua Omer, Begadol Amru Kavachomer Lekata. Fala Rabbi Yoshua que os sábios permitiram que um adulto adquira algo em nome de outro adulto, e com certeza um adulto adquire algo em nome de uma criança. Os dois adultos podem adquirir para si. E os sábios disseram que um pode adquirir em nome do outro, muito mais no caso de um adulto e uma criança. A criança não tem como adquirir algo para si, pela Torá. Então tem muito mais urgência de dizer que um adulto pode adquirir algo em nome dessa criança, para que a criança adquira a posse. Então assim Rabi Meir transmitiu esse debate entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. No caso do Shechir Merah, o debate é se no Shabbat o Shechir Merah pode distribuir oralmente o patrimônio dele ou não. Conforme Rabi Eliezer, não. Conforme Rabi Yoshua, sim. E no caso da Shechiah, o debate é se um adulto pode adquirir algo em nome de uma criança. Conforme Rabi Eliezer, não. Conforme Rabi Yoshua, sim. Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda fala como a nossa Mishnah. Rabi Eliezer Omer, Be Shabbat Varav Kayamim, Pnei She'eno Yachol Lichtov, Aval Lo Bechol. Diz Rabi Yehuda que o debate Rabi Eliezer, Rabi Yoshua é outro. Conforme Rabi Eliezer, um Shechiah Merah pode distribuir o patrimônio dele no Shabbat oralmente, mas não durante a semana, que ele pode fazer o Kinyan Sudar. E Rabi Yoshua Omer, Be Shabbat Amru Kal Vachomer Bechol, fala Rabi Yoshua que no Shabbat e durante a semana, o Shechiah Merah pode distribuir oralmente o patrimônio. Então o debate entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua com a família Yehuda é se durante a semana o Shechiah Merah pode distribuir oralmente ou não. Conforme Rabi Eliezer, não. Conforme Rabi Yoshua, sim. Caiu Tzebo, discussão parecida. Zahin Lekatar vez Zahin Negador, vira beleza, fala beleza que um adulto pode adquirir algo em nome de uma criança, mas não em nome de outro adulto. O outro adulto pode adquirir pessoalmente, então ele tem que adquirir sozinho. Já no caso de uma criança e um adulto, fala beleza, conforme ele ajudar, um adulto pode adquirir algo em nome de uma criança para que a criança adquira a posse. Diz Rabi Yoshua que se um adulto pode adquirir algo em nome de uma criança, óbvio que ele pode adquirir algo em nome de outro adulto, que tem muito mais poder para adquirir sozinho. Então, conforme ele habita o debate no caso da Shechiah, conforme ele é Benezer, um adulto não pode adquirir algo em nome de outro adulto, conforme a lei original, e a Bishua diz que sim, e todos concordam na prática, que um adulto pode adquirir algo em nome de outro adulto. Conforme, aparentemente, conforme a conclusão final, a lei é como Rabi Yoshua da nossa Mishnah, que o Shechiah Merah pode distribuir o patrimônio dele oralmente, no Shabbat ou durante a semana, e no caso da Shechiah, um adulto pode adquirir algo em nome de uma criança ou de outro adulto. Começamos a Mishnah. Na fala baita alav ve'alaviv, ou alav ve'almorishav. Por exemplo, Reuven e o seu pai estavam numa casa. Essa casa desabou e os dois faleceram. Reuven faleceu sem filhos. Esse é o caso. E não se sabe quem é que faleceu primeiro. Se o pai faleceu primeiro ou Reuven faleceu primeiro, o filho. Vai estar lá o Batishá, o Balhov. Reuven era casado. Reuven falecendo, a mulher dele merece receber a Ktubá, o valor do dinheiro do que ele se comprometeu no casamento. E Reuven devia dinheiro a um credor também. Então, o que aconteceu na sequência? Yorshehav omrim haben met rishon v'achar kach met av. Reuven tinha dois irmãos, por exemplo, Shimon e Levi. Os dois irmãos de Reuven argumentam o seguinte: primeiro Reuven faleceu, depois o pai faleceu. Então o que eles querem é dizer que Reuven faleceu primeiro. Então quando o pai faleceu, Reuven já tinha falecido. Então Reuven não herdou nada do pai. Toda a herança do pai passa para Shimon e Levi. E também a herança de Reuven passa para Shimon e Levi. Shimon e Levi dizem que primeiro Reuven faleceu. Faleceu sem filhos, o pai dele herdou o patrimônio de Reuven. Depois o pai faleceu. Shimon e Levi querem receber todo o dinheiro do pai e dinheiro de Reuven. O Balechov Omrim, Ahmet Rishon, Ahmet também. Já o credor de Reuven e a esposa dele dizem que não. Primeiro o pai faleceu, depois Reuven faleceu. Então o que eles querem é dizer que quando o pai faleceu, Reuven estava vivo. Reuven herdou a parte dele na herança. São três filhos, Reuven herdou um terço da herança nesse momento. E esse terço da herança que Reuven recebeu do pai se compromissou às dívidas de Reuven. Reuven devia dinheiro a esse credor e esse um terço da herança se compromissou a Ketubá da mulher dele. Depois Reuven faleceu, dizem esses credores, e Shimon e Levi herdaram de Reuven esse terço, mas herdaram esse terço depois que esse terço está em Meshuabat, depois que se compromissou ao credor de Reuven e à esposa dele. Então o credor e a esposa querem cobrar o que eles merecem desse terço. Então essa é a discussão entre os irmãos de Reuven e os credores dele. Os credores de Reuven dizem que primeiro o pai faleceu, depois Reuven faleceu. Então, como o pai faleceu, deixou um terço da herança para Reuven, que se compromissou ao que ele devia, a Ketubá e a dívida ao credor. Então esse compromisso já se recaiu sobre esse terço. Depois Reuven faleceu, Shimon e Levi herdaram esse terço de Reuven, mas com os compromissos. Então o credor de Reuven e a esposa querem cobrar o que eles merecem desse terço. Já os irmãos de Reuven dizem que não. Primeiro Reuven faleceu, depois o pai. Então quando o pai faleceu, Reuven tinha falecido. Reuven não herdou nada do pai. Então toda a herança do pai passa para Shimon e Levi, conforme eles. E não se compromissou às dívidas de Reuven. Reuven não herdou do pai esse terço. Reuven tinha falecido antes do pai. Essa é a discussão. O que se faz? Bet Shammai Omrim Yachloku. Fala Bet Shammai. Existe uma disputa entre os credores de Reuven e os irmãos de Reuven com relação a esse terço da herança. Se Reuven herdou ou não, esse é o debate. Fala Bet Shammai, vamos dividir esse terço. Metade para os credores de Reuven e metade para os irmãos dele. Na dúvida, vamos dividir isso. Mamon não está bem, Safek Holkim, fala Bet Shammai. O Bet Hillel Omrim Nechassim Bechazkatan. Fala Bet Hillel que não. Temos uma situação de Ensafek Motsim Devadai. Ou seja, os irmãos de Reuven com certeza merecem herdar o patrimônio de Reuven e o patrimônio do pai, porque os dois faleceram. Então a situação dos irmãos de Reuven é uma situação de Vadai, uma situação de certeza. Já a situação do credor de Reuven e a esposa dele é uma situação duvidosa, de Safek. Pode ser que Reuven faleceu antes do pai, eles não merecem cobrar desse terço. Pode ser que Reuven faleceu depois do pai e os credores de Reuven podem cobrar desse terço. É uma dúvida. A regra é Safek Motsim Devadai. Se os credores de Reuven vêm com um argumento duvidoso, eles não têm suficiente poder de tirar dos irmãos de Reuven, que têm uma situação de vadai, uma situação de certeza, que eles merecem herdar de Reuven o patrimônio e do pai. Então, conforme Bet Hillel, toda essa herança do pai vai ser dada a Shimon e Levi, e os credores de Reuven não vão poder cobrar disso. A Paíco já leia com Bet Hillel. Fala na Mishnah no final do nosso tratado. Amalvet haverou bestar. Fala a Mishnah duas situações de empréstimos. Uma situação é que um credor emprestou dinheiro ao devedor com mil vebestar, um empréstimo documentado. Escreveram um documento sobre esse empréstimo, duas testemunhas assinaram. Então, nessa situação, os imóveis do devedor se comprometem a essa dívida, são nechassim meshuabadim. Tanto que se o devedor vende imóveis, chega a data de pagamento e não tem como pagar, o credor pode cobrar desses imóveis vendidos, tirar os imóveis desses compradores, porque o empréstimo foi documentado. Já numa situação que o empréstimo não foi documentado, é um empréstimo oral, milve alpe, mesmo que testemunhas presenciaram esse empréstimo, o credor só pode cobrar do que pertence ao devedor, não do que ele vendeu. Mas Shmuel pergunta a Shmuel, de Ikneve Kanama, então, com certeza, com relação aos imóveis que o devedor tinha na hora do empréstimo, se o empréstimo foi documentado, esses imóveis que o devedor tinha na hora do empréstimo se compromissaram a essa dívida. Então, mesmo que o devedor vendeu, se ele não tem dinheiro para pagar, o credor pode tirar dos compradores. Pergunta a Shmuel, o que acontece se na hora do empréstimo o devedor escreveu no documento de Ikne? Ele está compromissando os imóveis que futuramente ele vai comprar. E ele comprou imóveis e depois vendeu. Será que o credor pode cobrar desses imóveis vendidos? O devedor não tinha esses imóveis na hora do empréstimo. Mas na hora do empréstimo ele diz que está compromissando os imóveis que futuramente ele vai adquirir. Será que ele tem como compromissar na hora do empréstimo algo que futuramente ele vai adquirir ou não? Conforme Rabi Meir, a pergunta nem começa. Disse Rabi Meir, mais ainda, um vendedor pode vender algo ao comprador, mesmo que isso não existe ainda. Por exemplo, o Reuven pode vender a Shimon os frutos que vão futuramente crescer na árvore. Conforme Rabi Meir, isso funciona. Então, se conforme Rabi Meir, a pessoa pode vender algo que futuramente vai chegar a existir, é óbvio que o devedor pode compromissar algo que futuramente ele vai adquirir, porque na hora do empréstimo, esses imóveis que ele vai adquirir no futuro já existem. Não estão na posse dele ainda, mas conforme ele me, se a pessoa pode vender algo que não existe na hora da venda, é óbvio que a pessoa pode compromissar imóveis que já existem, mas não estão na posse dele na hora do empréstimo. Então, de baleca na consta, conforme Rabimir, esse compromisso se recai. Ela que te vai lá, Haliba de Rabana. A pergunta começa conforme o pirâmide de Chachamim. Dá-me, ele dá-me aquele deval shalom balaolam. Conforme Chachamim, a pessoa não tem como vender algo que não existe na hora da venda. Então, será que a pessoa pode compromissar imóveis que já existem na hora do empréstimo, mas não estão na posse do devedor? Imóveis que futuramente vão entrar na posse dele? Ah, mas você está, mas fala aí, você é uma prova. והחכמים אומרים, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע מפני שהוא יכול להשכינו עליו. אם חזום הוא, כשיצרנו חכמים, נסיקה זה הסגינט, שסי הוא קרדור אימפרס הג'ינר או דבדור, יאודיס שקוברה הוא אימפרס שמו, הוא קרדור ונג'ו מתך או דבדור, שגעת את הפגמית, הוא קרדור פה שקוברה איס אימפרס שמו את הסתך, כי אלי פרוביו ונדאו או דבדור. Então, o que se vê daqui? Que mesmo que o devedor não tinha essa terra na hora do empréstimo, ele comprou do credor depois do empréstimo, mesmo assim o credor pode cobrar um empréstimo dessa terra. Então seria uma prova daqui que algo que o devedor adquiriu depois do empréstimo também se compromete à dívida. Amalirava mine kamart, mine aflu miglima de alquitri farava. Não tem nenhuma prova daqui? O que disseram Hamim é que o credor pode cobrar dessa terra que o devedor tem. Então, o credor pode cobrar também das roupas do devedor. Algo que ele pode cobrar de terras que o devedor tem. Se o devedor comprou terras depois do empréstimo, ele tem as terras ainda, chega a data de pagamento, o credor pode cobrar o empréstimo dessas terras. A questão é que acontece se o devedor, depois do empréstimo, adquiriu imóveis e vendeu esses imóveis. Será que o credor pode tirar desses compradores? Ou se o devedor ele faleceu, será que o credor pode tirar esses imóveis dos herdeiros? Essa é a dúvida. Amar Avchan, Atashma, fala Avchan uma prova. Na fala baita lava laviv, alava almorisha, baita lava ktubatisha o balchov, yorsha avumbrim, aben metrishon, vachekach metav, o balchovot obrim, av metrishon, adolfa mishnah. Como a gente viu, isso é um debate entre os irmãos de Reuven e os credores dele, quem é que faleceu primeiro? Então, nós vemos a prova da nossa Mishnah, sim. O que disse a nossa Mishnah? Que conforme os credores de Reuven, o pai faleceu primeiro e depois Reuven faleceu. Ou seja, os credores dizem que o pai faleceu primeiro, Reuven herdou um terço da herança, no nosso caso, e esses imóveis se compromissaram às dívidas. Se compromissaram a Ktubá e ao credor. Depois Reuven faleceu, falam os credores que Shimon e Levi, os irmãos, herdaram esse terço de Reuven, que já estava compromissado. Então, os criadores querem tirar esses imóveis do texto da herança de Reuven, que Shimon e Levi herdaram. Então, o que se vê daqui? Que mesmo que Reuven não tinha esse texto da herança na hora do empréstimo, esse texto da herança do pai se compromissou ao credor. Depois, Reuven falece. Então, os credores querem cobrar esse texto que Shimon e Levi herdaram. Então, se vê que algo que o devedor adquiriu depois do empréstimo se compromete ao credor. Mesmo que ele vende, o credor pode tirar do comprador. Mesmo que ele falece, o credor pode tirar do herdeiro. Mas não é o Avinakman, fala o Avinakman aqui não. Zeira Chavim Tirgema Mitzvah Leitumim Lifrah Chovat Avim. Fala o Avinakman que Zeira, um amigo dele, explicou a Mishnah diferente. Ou seja, a lei da Mishnah não depende da nossa questão. A lei é que o herdeiro tem a mitzvah de pagar as dívidas daquele que faleceu. Ele herdou do falecido, digamos, terras. Então, ele tem a mitzvah de pagar as dívidas desse falecido com essas terras. Então, os credores dizem que primeiro o pai de Reuven faleceu e ele herdou um terço da herança. Depois ele faleceu. Shimon e Levi herdaram dele. Mas Shimon e Levi tem a mitzvah de pagar as dívidas de Reuven com esse terço da herança. Isso não depende da nossa questão, mesmo que não tenha um compromisso. Isso é a mitzvah de Shimon e Levi pagarem as dívidas de Reuven. Com certeza, a lei da Mishnah depende sim dessa questão de antes. Porque se você me disse, conforme a Mishnah, quando Reuven herda do pai dele esse texto da herança, esse texto não se compromete ao credor, porque não tinha nada do empréstimo, Shimon e Levi não teriam que dar esse terço ao credor, mesmo que o pai faleceu primeiro e depois Reuven, não teriam que dar, porque se o compromisso desse empréstimo de Reuven ao credor, esse sheabud não se recai sobre esse terço da herança, com relação a esse terço da herança, esse empréstimo não é um empréstimo documentado. Ou seja, se o documento não faz que o compromisso da dívida se recai sobre esse terço da herança, porque ele não tinha esse texto na hora do empréstimo. Então, com relação a esse texto da herança, o empréstimo não é documentado. O documento não tem nada a ver com esse terço da herança se os compromissos do documento não se recaem sobre esse terço. Então, se a lei é que se o pai falece, deixa um terço da herança a Reuven, Reuven vende, o credor não tem como cobrar desse terço vendido, porque Reuven não tinha esse texto na hora do empréstimo. Com relação a esse texto que Reuven recebeu do pai, esse empréstimo não é documentado. Porque esse texto não tem nada a ver com o documento, os compromissos do documento não se recaem sobre esse texto da herança. Então, se Reuven falece e Shimon e Levi herdam de Reuven, Shimon e Levi não teriam que dar esse texto ao credor. Porque disse Rav Shmuel, quando o empréstimo não é documentado e o devedor falece, o herdeiro não tem que pagar essa dívida. O herdeiro tem que pagar uma dívida documentada do falecido, não uma dívida oral. Então fala Vashi que se o credor diz que ele merece receber esse terço de herança da nossa Mishnah, e se o pai faleceu antes de Reuven, realmente ele tem esse direito, é porque os compromissos da dívida se recaem sobre esse terço da herança. Mesmo que Reuven não tinha na hora do empréstimo, o Shabut se recai sobre isso. Então isso sim responde a nossa questão. Viramos a página. Fala, não tem prova da Mishnah para a nossa questão. Podemos dizer que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir, como a gente viu antes. Rabi Meir diz que o vendedor pode vender algo que não existe na hora da venda a um comprador. Então, o devedor também pode compromissar algo que ele não tem na hora do empréstimo. A questão é conforme Rakhamim, então não tem prova que a nossa Mishnah vai como Rakhamim. Conchome Amar Rav Yaakov Minar Pakud Mishmei de Ravina. Falou Rav Yaakov da região do rio Pakud em nome de Ravina. Tashma uma outra prova. Shtarim Chom Mukdamim Psulim Vabi Ucharim Ksherim. Fala a Mishnah o seguinte: digamos que o empréstimo aconteceu no dia 5 de Nissan, mas a data do documento do empréstimo antecede a data do empréstimo. No documento você titular que o empréstimo aconteceu no dia 1º de Nissan, por exemplo. Esse documento é inválido, porque conforme o documento, o credor pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu no dia 1º. em diante. Mas na verdade o empréstimo aconteceu no dia 5. Então o credor só tinha direito de cobrar de imóveis que o devedor vendeu a partir do dia 5, não antes do empréstimo. Então esse documento é inválido. Se o contrário aconteceu, digamos que o empréstimo aconteceu no dia 1º e a data do documento diz lá que o empréstimo aconteceu depois, no dia 5, por exemplo, não tem problema, porque no dia 5 o empréstimo já tinha acontecido. O credor já tem direito de cobrar de imóveis a partir do dia 1º, então mesmo que o documento diz que o empréstimo aconteceu no dia 5, não tem problema. Fala, vem uma prova na nossa questão. Vem saca data de Iknekana, uma cara de Iknekana, ve orish lo mishtabet, meu harima maikshirim de Iknehum. Fala, Vina, com relação a esse caso, que a data do documento é uma data futura à data do empréstimo, temos uma prova para a nossa questão, porque se os imóveis que o devedor adquiriu depois do empréstimo não se comprometem ao credor, então se o empréstimo aconteceu no dia 1º, então imóveis que o devedor tinha no dia 1º se comprometem, mas não imóveis que ele adquiriu depois. Se adquirir imóvel no dia 5, isso não se compromete, mas conforme o documento, sim. Porque o documento diz que o empréstimo aconteceu no dia 5. Então, o credor poderia cobrar desse imóvel que o devedor adquiriu no dia 5, mesmo que não teria direito. Então, seria uma prova daqui. Se o empréstimo aconteceu no dia 1º, e depois, no dia 5, por exemplo, o devedor adquiriu um imóvel, o credor pode cobrar desse imóvel. Por isso, o documento que diz que o empréstimo aconteceu nessa data é válido. Uma prova para a nossa questão. Fala, não tem prova. Raman Irmimiri, Damaradama Kreda Valshalo Balaulam. A mesma resposta de antes. Podemos dizer que essa Mishnah vai com o Irmimir. Conforme Irmimir, com certeza o devedor pode compromissar na hora do empréstimo imóveis que ele vai adquirir no futuro. A questão era conforme Hakami. Amara Meshacha Meshmederava Tashma Fala Meshacha em nome de Rava, uma prova. Neshevach Karkaot Keitzat. A Breta vai explicar uma Mishnah tanto de Gitim com relação a Shevach Karkaot. Qual é esse caso? Reshemachar Sadelechavero Vishbicha. O Baba Al-Hovetarfa. כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ואת השבח מנכסים מנכורי. תוקזו יחזו באוסיריש. ראובן, בביא הג'ינגרו האונקרדור. ראובן צ'יום עתיך, יבנדו עשתיך, השימון. שימון פרו ג'גמו סיין מיו פרס עתיך, ושימון טרבליו, אם וציון עתיך, אבל עתיך עבר לסיין תסינקוינטה מיו. אינטאום. Vem o credor de Reuven cobrar a dívida. Reuven não tem dinheiro para pagar. Então vem o credor de Reuven, ele vai cobrar dessa terra que Reuven vendeu a Shimon. O credor merecia 150 mil, ficou com 150 mil a terra inteira para ele. Reuven tinha vendido essa terra a Shimon com garantia, com achraiot, com cobertura. Então Shimon vem cobrar os 150 mil de Reuven. Esse é o valor que ele perdeu. Fala a Braita que Shimon ele pagou 100 mil por essa terra. Isso foi documentado. Então Shimon pode cobrar os 100 mil tanto do que Reuven tem ou dos imóveis que Reuven vendeu. Já os 50 mil a mais que se valorizou por causa de Shimon, isso não foi documentado. Então Shimon pode cobrar os 50 mil das posses de Reuven, não do que Reuven vendeu. Informa a vez a cada tardei que no canal manchar de que no canal veio o Shlomi está bem balcou a mega vesvaca. Informa se quando o devedor ele adquire um imóvel depois do empréstimo, isso não se compromete ao credor. Então, por que veio o credor e ficou com o campo inteiro que vale 150 mil? No menor do empréstimo, esse campo valia 100 mil. Depois, ele vendeu a Shimon no campo, agora o campo vale 150 mil. Esses 50 mil a mais não existiam na hora do empréstimo. Mesmo assim, veio o credor e ficou com o campo inteiro que vale 150. Tem que se ver que esses 50 a mais também se compromissaram a esse credor. Assim também, quando o devedor adquire um imóvel depois do empréstimo, se compromete ao credor. Não tem prova dessa braita também, porque podemos dizer que essa braita vai com o Rabi Meir. Conforme o Rabi Meir, com certeza isso funciona. A questão toda é conforme Rahami. Se vamos dizer, no nosso caso, que os imóveis que o devedor adquiriu depois do empréstimo não se comprometem ao credor, então nesse caso que a gente acabou de ver, o credor não poderia ficar com o campo inteiro que vale 150 mil, se o campo na hora do empréstimo valia só 100 mil. O credor poderia ficar com parte do campo que vale 100 mil, mas não com tudo. Esses 50 mil a mais se inovaram depois do empréstimo. Então vamos lá, se vamos dizer que imóveis que o devedor adquiriu depois do empréstimo sim se comprometem ao credor. E a lei, aparentemente, é assim. Lavá ve lavá, ve hazar ve kanama. Qual é a lei se o devedor pegou emprestado o primeiro dinheiro de Reuven e disse que compromete os imóveis que futuramente ele vai adquirir? Falou de Ikne. E depois ele pegou emprestado o dinheiro de Shimon. Disse a mesma coisa. E ele comprou um imóvel. Mal. Lekam mishtabet ou lebatam mishtabet? Será que o imóvel está compromissado ao primeiro ou ao segundo? Amar Rav Nachman Hamilton e Bailan Veshal Humitam Rishon Kana. Fala Rav Nachman que eles perguntaram para os sábios da terra de Israel e eles responderam que, uma vez que o devedor disse isso primeiro ao primeiro credor, então esse imóvel se compromissou só a ele. Ravuna Amar Yachloko Vechentan Ravu Yachloko. Faravuna e Irabaravua, que não faz diferença se o devedor falou primeiro para um, depois para o segundo credor. Ele compra um imóvel e esse imóvel se compromete aos dois credores. Amaravina, Madura Kama, Dravasha, Malan, Lishon Kana, Madura Bata, Dravasha, Malan, Yachloko. Faravina, que originalmente Dravasha disse que o imóvel se compromete ao primeiro credor, mas depois Dravasha disse que não, o imóvel se compromete aos dois. Eles vão dividir. E a lei é assim, não faz diferença que o devedor falou primeiro para o primeiro credor, não faz uma diferença, ele falou para os dois, ele compra um imóvel, depois disso o imóvel se compromete aos dois, cada um fica com metade. Meitve pergunta a O caso que a gente acabou de ver, só para revisar, em resumo. Reuven devia dinheiro ao credor, vendeu um imóvel que vale 100 mil a Shimon, e Shimon fez com que o imóvel valesse 150 mil. Veio o credor, tirou o imóvel de Shimon, ficou com todos os 150 mil. Depois Shimon veio cobrar os 150 mil de Reuven. Vem Ita, Hatzishavim Baalei. Pergunta para si, nesse caso de antes, que o devedor tem dois credores, o que ele compra depois dos dois empréstimos se compromete aos dois credores. Então, não dá para entender essa lei da Braita. Reuven devia dinheiro ao credor. Depois ele vendeu o campo ao comprador dele, Shimon. Ele se comprometeu a Shimon. Deu garantia. Então ele está comprometido aos dois. Depois disso, Shimon fez com que o campo valesse 150 mil. Isso se inovou. 50 mil a mais se inovaram depois da venda a Shimon. Então eu falo o que foi dito antes. Uma vez que Reuven está compromissado ao credor dele e a Shimon, esses 50 a mais se inovaram depois do empréstimo ao credor e depois da venda a Shimon, esses 50 a mais se compromissaram aos dois. Então Shimon deveria ficar com 25 e o credor ficasse com os outros 25 dessa valorização. Como no caso desse, o devedor pegou emprestado do primeiro credor, depois do segundo, depois comprou o imóvel, esse imóvel que se inovou depois dos dois empréstimos, é compromissado aos dois credores, metade e metade. Aqui também, Reuven tinha na hora do empréstimo o campo que valia 100 mil. Depois ele vendeu a Shimon, o campo valia 150 mil. É 50 mil a mais, se inovou, depois que Reuven se compromissou ao comprador Shimon e ao credor dele. Então o Shimon deve ficar com 25 e o credor ficou com a outra metade dos 50. E aparece essa breita que o credor fica com 150. Depois vem Shimon e cobra os 150 de Reuven. Por quê? Exatamente isso que a Breda veio dizer. Shimon vem cobrar o que ele merece. Ele já ficou com 25. Ficou com metade dos 50 que se inovaram. Ele vem cobrar de Reuven os outros 25 que o credor pegou dele. Além dos 100 do valor do campo. Isso eu falo aqui, é uma pergunta aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver duas novas Mishnayot com mais variações desse caso, que a gente viu hoje, quando existe uma dúvida, qual parente faleceu antes de quem, o que se faz com a herança, com muito mais. Amém, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.